Bom dia, pessoal. Vamos começar esse episódio 2 dessa série do nosso podcast, falando sobre alguns aprendizados que eu tive e coisas que eu trago para minha vida e que fazem total diferença no decorrer aí da minha trajetória. Há mais ou menos uns 5 anos eu tive a oportunidade pela primeira vez de conhecer a Ásia e nessa viagem até a Ásia eu conheci o Camboja e no Camboja eu conhecia alguns ensinamentos do budismo. Quando eu estava nessa viagem no Camboja, eu tive a oportunidade de ir para uma ilha deserta, sem energia, sem grandes estruturas, e nessa ilha eu me senti muito triste mesmo. Eu vinha numa vida em que eu não tinha o que reclamar. Eu tinha um trabalho bom, uma família que gosta de mim, um relacionamento saudável, e eu realmente me senti muito infeliz. Essa minha infelicidade, ela era tanta que em determinado momento eu verbalizei que para mim podia acabar tudo ali, que não faria a menor diferença. E eu que sempre fui uma pessoa muito cheia de vida, com muito amor aí para dar e muita energia para colocar no mundo, me vi com a minha luz do propósito e a minha luz da vida completamente apagada dentro de mim. É muito triste quando você se enxerga dessa forma, principalmente no meu caso, que tinha 25 anos, uma vida inteira pela frente, muita coisa ainda para construir, mas de fato era o que eu vinha sentindo, passando aí por um processo de pós-depressão depois da morte da minha mãe de criação. Porém, as coisas são tão, acontecem de uma maneira tão certa como elas têm que acontecer, que esse sentimento ficou tão latente num lugar como o Camboja, porque lá eu aprendi dois conceitos que eu trago muito para minha vida e que eu gostaria de ter aprendido antes. E mais do que isso, eu aprendi uma terceira coisa, que é o que eu vou falar no final desse podcast. O primeiro conceito que eu aprendi no Camboja e que foi e é muito difundido pela cultura budista, é o conceito da impermanência. Nós, hoje, numa sociedade moderna, a gente vive em cidades, em grandes centros, com muitas paisagens que são construídas pelo homem, que são feitas de concreto. E o que isso causa dentro da gente? No momento em que eu vou trabalhar ou vou para uma escola, ou vou para uma academia, ou faço um trajeto diário, eu olho prédios, casas, estruturas concretas e elas nunca se alteram. Elas nunca se alteram porque elas são concretas. Se eu estou imersa na natureza, é muito diferente, porque a natureza passa por estações. Então, quem convive aí muito com a natureza tende a ter o conceito da impermanência é muito mais forte dentro de si, porque enxerga essas movimentações naturais, que é o que faz parte do mundo. Ou seja, nós fomos criados e nós somos parte de uma natureza que é impermanente. A impermanência, ela tem um viés positivo e um viés que pode causar um certo medo. O viés positivo é que se você está passando por uma situação difícil, seja ela qual for, ela não é eterna e em algum momento ela vai findar e isso não vai continuar. E você pode ter certeza absoluta disso. Ou seja, se você hoje está passando por algo que você não está feliz, saiba, é só uma fase e vai passar. Por outro lado, se a tua vida está indo muito bem e você está muito feliz, pode acontecer disso não ser eterno também. E esse conceito gera um pouquinho de medo, afinal de contas, a gente gosta de viver dentro de um padrão de felicidade. Mas o que você não precisa temer é que, junto com a impermanência, tem um outro conceito, que é um segundo conceito extremamente difundido e que faz muito sentido para mim, que é a autorresponsabilidade. Ou seja, você colhe aquilo que você planta. Se você colhe milho, você plantou o milho, você não tem como colher milho tendo plantado tomate. E isso é tão óbvio, mas a gente não faz isso ao longo da nossa vida, que a gente continua repetindo padrões e repetindo os mesmos erros, esperando resultados diferentes. E isso nunca vai existir. Isso, com o perdão da palavra, chama burrice. A verdade é que a autorresponsabilidade puxa para nós algo que é tão inerente à nossa existência, que é a sua felicidade e o rumo da sua vida só depende de você. E você precisa, de uma vez por todas, se apropriar disso, se apropriar da tua própria história, se apropriar do teu próprio destino e daqui para frente construir a vida que você quer levar. Foi no Camboja também que eu entendi que parte do meu caminho, parte da minha missão nessa vida, ela já vem desenhada para mim. Só que a gente só consegue enxergar isso quando a gente está verdadeiramente conectado com a nossa intuição. Todos nós nascemos com capacidade de intuir as coisas, só que ao longo da vida a gente foi perdendo essa capacidade. A gente deixou de ouvir a nossa própria alma. Isso é muito triste, isso eu demorei para entender porque eu sempre fui uma pessoa extremamente cética. Quem me conhece na vida pessoal sabe disso. Eu sempre fui uma pessoa dos cálculos, da matemática, do que é cientificamente comprovado, e levei muito tempo para entender que parte do meu sucesso ou do que viria a me fazer feliz já estava dentro de mim, eu só precisava aprender a escutar. E é sobre isso também que eu quero falar um pouco aqui hoje. Escutar a nossa própria intuição deveria ser algo que a gente deveria aprender desde criança, porque torna a vida muito mais fácil. Quando a gente consegue ouvir a voz da nossa alma, a gente consegue tomar decisões e tomar rumos que têm mais a ver com o que a gente deveria fazer e que nos deixarão mais felizes. Porém, para ouvir a intuição é preciso fazer uma coisa que é tão rara hoje em dia, que é silenciar. A gente não aprendeu a silenciar, a nossa vida é um caos. A nossa vida é um caos com muitos estímulos de todos os lados, estímulos de televisão, de celular, de gente falando, cada vez mais, e a gente não aprendeu a entrar em contato com nós mesmos. Quando a gente fala de intuição, a gente fala de aprender a ouvir a voz do teu coração. E para você fazer isso, você não consegue fazer isso falando. Você precisa estar em silêncio. Para chegar neste patamar de conseguir escutar a tua intuição, é importante que você tome sim algumas decisões e faça alguns exercícios como práticas meditativas, contato com a natureza. Tudo que te deixa mais perto do que tem vida e do que é vivo faz florescer dentro de você o contato maior com a tua intuição. A intuição dentro do budismo fala que é o seu canal direto com Deus. Então é quando Deus fala contigo, ele fala através da tua intuição. Existem inúmeras crenças e aqui não é a ideia de ter nenhum viés religioso, por isso eu deixo para você a sua crença. Mas aprenda a ouvir a tua intuição. A tua intuição é aquilo que a sua alma está dizendo que você deve fazer. E a verdade é que todos nós sabemos disso. Acontece que muitas vezes a gente não quer ouvir. Muitas vezes a gente intui várias coisas e a gente não escuta, porque para a gente não faz sentido. E aí a gente passa uma vida miserável. Miserável no sentido de infelicidade mesmo, de desconexão, de não estar seguindo propósito algum. Só que isso já está dentro da gente. Não é ninguém que fala isso para você. Você pode fazer inúmeras terapias, coaching, psicólogo. Você pode ir em igrejas, em conversas budistas, você pode fazer o que for. Se você não aprender a escutar a voz que vem de dentro de você, você não vai achar a resposta que você tem buscado. E por isso é tão importante olhar para isso com o mesmo cuidado e com o mesmo valor que a gente olha para o nosso currículo, que a gente olha para o nosso corpo. A alma, a nossa alma, ela tem voz sim, e ela fala com você. Você que não está aprendendo a escutar. Você já deve ter vivido várias situações em que você pensou: putz, eu sabia o que eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Ou que você sabia que ia dar errado e mesmo assim você fez. Ou ainda que você fez o que você imaginou que seria e deu tudo certo. Quantas vezes você sabia que você não deveria ter ido em algum lugar e você foi? Quantas vezes você sabia que você não deveria ter falado com tal pessoa e você falou? Quantas vezes você deixou de ouvir a voz da sua alma e alguma coisa não deu certo? A voz da sua intuição é a coisa mais poderosa que existe para você na sua vida e por isso você precisa realmente cuidar dela. Existe uma fórmula para mim que não tem como dar errado, que não tem como fazer com que qualquer ser humano nesta face dessa terra dê errado. Só que é tão complexo para alguns e tão óbvio para outros que, para quem é muito óbvio, está aí colocando isso no mundo e fazendo coisas darem certo. Que isso é eu chamo do combo da felicidade, que é ouvir a tua intuição, colocar a intenção e fazer bem feito. Ouvir a tua intuição nada mais é do que escutar as vozes da sua alma e segui-la. Ouvir e fazer o que precisa ser feito. Colocar a intenção, na minha percepção, significa ter um propósito naquilo e colocar alta energia. E aqui a alta energia não é alta energia de ação, é alta energia vibracional. Você precisa aprender que para aquilo que você quer viver, você precisa ser aquilo. A gente fala muito de pensamento positivo, mas na física quântica, o que atrai para você aquilo que você quer para a tua vida não é o teu pensamento, mas é o teu estado. É importante que você entenda que algumas coisas vibram alto. Então, por exemplo, dinheiro, prosperidade, felicidade, amor, são vibrações altas. São vibrações que não se encontram com pessoas que vibram baixo. Se você vibra em baixas ondas, você nunca vai encontrar amor, dinheiro, felicidade. Se você vibra em vibrações muito baixas, você vai atrair para a sua vida o quê? Tristezas, sofrimentos, tragédias, depressão. Por isso que é importante você entender que não adianta você ter uma super intuição e muita vontade se você não mudar o seu padrão vibracional. O seu padrão vibracional em nada tem a ver com a sua religião. E é aí que muitas pessoas se enganam e é aí que muitas pessoas muitas vezes perdem de conseguir migrar o próprio padrão vibracional porque está preso a dogmas. Dogmas que foram colocados em algum momento na cabeça de vocês. Padrão vibracional tem a ver com física quântica, tem a ver com moléculas, com algo que está aí ao redor da nossa vida em abundância. É importante que você aprenda de uma vez por todas que se você não vibrar na energia que você quer atrair, você não vai atrair isso para sua vida, quer você queira, quer não. Vibrar alto significa estar em contato com a natureza, ter uma alimentação com coisas vivas, vivas que eu falo, ligadas à natureza, então vegetais, frutas, etc. Vibrar alto significa ouvir músicas positivas, com letras positivas e com padrão vibracional alto. Significa se desvincular de tanta desgraça que a gente vê na televisão. Se desvincular de desgraça que vocês veem em vários seriados, que só tem morte, só tem desgraça. Significa começar a conviver com pessoas que têm o padrão vibracional que vocês precisam estar. Pessoas que não fazem fofoca, que não estão ligadas ao ego. Quanto mais pessoas ligadas ao ego você convive, menos chance de ter um padrão vibracional alto você tem. E eu sei que muitas pessoas aqui trabalham com essas pessoas. E aí, como que você faz? Você precisa aprender a se blindar. Você precisa aprender a chegar em certos ambientes e ter uma mentalização positiva de que tudo que acontecer ali não te pertence, para que isso de alguma maneira não venha até você e para que você possa seguir com a sua energia intacta. A gente falou aqui da intuição, da alta energia. O terceiro passo para mim do combo é fazer bem feito e fazer o que precisa ser feito. E aí, gente, muitas pessoas acabam caindo na própria ilusão de que elas sabem o que elas querem. É muito triste falar isso, mas muitas pessoas não vão alcançar o que elas querem porque elas não fazem o que precisa ser feito. No meu trabalho, eu vejo muitas pessoas que têm um potencial gigantesco de construir coisas incríveis e não constroem porque elas não fazem o que precisa ser feito. Geralmente, fazer o que precisa ser feito é dolorido. E fazer o que precisa ser feito, muitas vezes, cansa. Só que se você não está num padrão e se você não está numa posição de escolha, você precisa fazer o que precisa ser feito. E isso significa fazer além, dar a mais, fazer um pouco mais. Eu não estou falando para todo mundo aqui sair desenfreadamente fazendo tudo o que outras pessoas fazem para ter sucesso ou para ser feliz na vida pessoal, enfim. Mas eu estou dizendo para você olhar para a tua vida e fazer uma análise fria, sem ficar se autodesculpando e entendendo o que você precisa fazer para estar onde você quer estar. Se você precisa fazer muito mais e você não está fazendo, entenda por quê. Porque você não vai conseguir chegar onde você quer se você não fizer o que precisa ser feito de uma vez por todas. Muitas pessoas, gente, não vão ter sucesso e isso é muito triste. E não é porque elas não são boas, não é porque elas não são legais, mas é porque elas têm preguiça. A preguiça é a pior armadilha de uma pessoa. Porque a pessoa pode, ela tem potencial, ela tem ferramenta, mas ela estagna, ela procrastina, ela não faz. E aí o não fazer depois, lá na frente, faz com que ela fique frustrada porque ela não alcançou os objetivos que ela gostaria. Fazer o que precisa ser feito é, eventualmente, abrir mão de coisas que hoje te dão prazer. É, eventualmente, olhar para a tua vida e pensar, legal, eu quero ter uma vida muito balanceada, mas talvez neste momento eu tenha que fazer além. Fazer o que precisa ser feito, muitas vezes, é adiar alguns planos. Adiar os planos que você vinha construindo na sua mente, mas que talvez não estejam de acordo com aquilo que você quer ter. Vou dar um exemplo. Eu fiz 30 anos esse ano e eu tenho para mim que eu tenho sim muita vontade de ser mãe, mas não é o momento. Eu não tô aonde eu gostaria de estar para isso e eu preciso adiar esse plano, porque se eu não adiar esse plano, eu vou chegar lá na frente em algum momento e eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender porque talvez o que eu queira viver não esteja em acordo. Isso é uma regra? É óbvio que não. Talvez eu faça isso, chegue lá na frente e me arrependa. Mas em quase tudo na minha vida, todos os fazer o que precisava ser feito me trouxeram para lugares que depois valeram muito a pena. Quando eu era adolescente, enquanto todas as minhas amiguinhas estavam saindo, curtindo balada, festa, etc., eu era a que ficava estudando. E foi muito difícil para mim naquele momento, com certeza, porque eu queria estar fazendo o que todo mundo estava fazendo. Mas anos mais tarde, eram essas meninas que me mandavam um currículo para trabalhar comigo. E eu não estou falando isso me achando de forma alguma, porque não tem demérito algum. Mas se você tem ambição e se a sua ambição é elevada, você precisa entender que sim, em alguns momentos você não vai fazer aquilo que você acha que deve, porque você precisa fazer o que você precisa fazer. A obrigação muitas vezes vem antes da diversão. E é este o ponto também que muitas pessoas falham. Ou seja, essa tríade do eu preciso intuir o que faz sentido para minha alma, eu preciso colocar a intenção e vibrar na minha maior energia, e eu preciso fazer o que precisa ser feito, ela não tem como dar errado. Geralmente, quando dá errado, é porque algum desses fatores não está funcionando. Não adianta você intuir e fazer tudo o que você pode fazer se você vibra ondas baixas, se você fala mal dos outros, se você convive com gente negativa, se você só lê e assiste desgraça. Não adianta você ter a melhor energia, good vibes do mundo, fazer o que precisa ser feito, mas não escutar a tua intuição. E não adianta também você escutar a sua intuição, ter a melhor energia do mundo e não fazer o que precisa ser feito. Ou seja, se algum desses elementos ficar faltando, muito possivelmente você não vai chegar onde você quer. Um dos intuitos de criar esse meu podcast foi poder falar para vocês diretamente certas coisas que ninguém nunca me falou, porque as pessoas são muito politicamente corretas e elas não falam certas verdades. E eu entendo que esses aprendizados que eu tive, que foram tão importantes para mim, eu podia compartilhar com vocês de alguma maneira. Então não sintam essas mensagens apocalípticas, por favor. Na verdade, é mais para trazer um senso de realidade. Gente, ações incríveis não estão na mediocridade. Pessoas comuns podem fazer coisas incríveis, mas não medíocres. Ficar ali na nota 7 não é o que vai te levar para onde você quer. Se você quer ter um relacionamento que dê certo e duradouro, não dá para ficar na nota 7. Se você quer ter sucesso profissional, não dá para ficar na nota 7. Se você quer ter uma família bacana, feliz, não dá para você se doar meio a meio. É importante a gente colocar intenção, colocar intuição e colocar energia para a coisa sair do lugar e para vocês conseguirem ter a vida incrível que vocês querem ter. A gente não está falando aqui sobre ser máquinas ou qualquer coisa do tipo. Eu também não acredito nisso. Eu sei que em determinados momentos a gente foca mais em um lado, acaba o outro ficando meio pendurado. Eu também faço isso diariamente e me confronto com isso e vivo com essas dúvidas. Eu acho que isso é inerente ao ser humano. Mas o que eu aprendi é que se a gente não colocar muito da gente, as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. E eu vejo muitas pessoas muito talentosas, muito incríveis, que poderiam estar fazendo coisas incríveis e que não estão, porque elas estão presas ou estão falhando em algum desses processos da tríade. Então, eu convido você a olhar hoje para você, olhar para aquilo que não está te fazendo feliz de alguma maneira e que você faça uma autorreflexão honesta e sincera contigo mesma. O que desses três fatores você pode melhorar e como você pode fazer isso? E pensa na tua vida no futuro e tenta imaginar o que você gostaria de estar vivendo e se o que você está semeando hoje faz sentido para a colheita que você quer ter. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Continuem aqui comigo. Por favor, vão lá no Instagram, me deixem aí feedbacks, os assuntos que vocês querem ver, se está fazendo sentido ou não. E vamos conversar, vamos fazer essa troca que ela é tão especial. Um super beijo.